Giane Guerra.
Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, vamos falar sobre uma pesquisa, trazer dados exclusivos de um levantamento feito com consumidores de Porto Alegre sobre como é importante a experiência de compra na hora de escolher uma loja e também quais são as marcas que são as queridinhas do morador da capital gaúcha. Também vamos falar sobre uma tradicional rede de ensino que está instalando geração de energia solar em todas as suas 22 unidades aqui no Rio Grande do Sul. E olha só, optaram por continuar com o projeto mesmo com essa consulta que está sendo feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a possibilidade de taxar a geração de energia solar aqui no país. Também vamos falar sobre um negócio interessante, um empreendimento aqui da capital que só emprega mulheres e a maioria delas é mãe. Falando em mãe, também outro destaque hoje aqui no programa Acerto de Contas, a Francine Silva, que vai trazer informações sobre uma pequena empreendedora, uma mãe, que fabrica farofa. E ela teve essa ideia, olha que legal, porque o filho dela é autista e só come farofa. Então, ela teve a ideia de transformar isso em um negócio. Tudo isso, muito mais hoje no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, variedade em compras, eventos culturais e muitas opções para você comprar, opções de lazer no Shopping Total aqui em Porto Alegre. Também o patrocínio de CDL Porto Alegre, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, No Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de Gaúcha ZH no Instagram de Gaúcha ZH. Na última semana, eu contei um pouquinho sobre como eu faço o malabarismo lá em casa para evitar o impacto tão forte da alta do preço da carne no orçamento da família. E também tem várias dicas de outros ouvintes, outros leitores lá no Instagram de Gaúcha ZH, Seu Dinheiro Vale Mais. A coluna Acerto de Contas conversou na última semana com a irmã Marlise Rendes, presidente da rede de ensino ICM, que está trazendo uma novidade para suas operações e a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Mas antes, claro, como de costume, pedimos para a irmã Marlise contar um pouquinho sobre a rede ICM, a primeira vez que nós falamos da instituição aqui no programa, o que a rede oferece, qual o seu tamanho. Vamos ouvir então, para conhecer um pouquinho mais.
Bem, a rede ICM de Educação e Assistência Social, ela é pertencente à Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e tem como mantenedora a Sociedade, Educação e Caridade. É uma rede, na verdade, de uma longa tradição que atua há mais de 170 anos, promovendo nos colégios e obras sociais a formação integral das pessoas, assumindo uma educação que procura unir ciência e vida, valores humanos e cristãos, a inclusão, a construção do conhecimento e a superação das vulnerabilidades, especialmente nas nossas unidades socioassistenciais e também as unidades de ensino. Nós somos pioneiras aqui no Rio Grande do Sul, como congregação, a própria fundadora viveu aqui 14 anos e ela foi a pioneira no serviço socioassistencial aqui, a Bárbara Maix, que foi beatificada no ano de 2010 em Porto Alegre, no Gigantinho. Certamente muitas pessoas lembram disso. Atualmente, a nossa rede, ela conta com mais de 12 mil educandos atendidos em todas as unidades e emprega, para atender essas pessoas, mais de 1.300 profissionais. Então, mais ou menos situando a nossa rede, né? Estamos presentes no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, como rede de educação e assistência social. Mas, como congregação, estamos presentes em 14 estados aqui do Brasil e, além disso, em outros países, especialmente países de terceiro mundo, como África, aliás, dentro da África, Angola, Moçambique, no Haiti, na Bolívia, aqui na América Latina, na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, além de ter uma comunidade também em Roma e, como eu já falei, aqui no Brasil, né? Estamos, assim, mais concentradas em número aqui no Rio Grande do Sul.
Então, o meu colega da coluna Acerto de Contas, Daniel Jussani, perguntou para a irmã qual era, então, a novidade que a rede estava trazendo, que é a questão da, energia solar, que a instituição está investindo em energia renovável, uma transformação nas suas unidades. A irmã Marlise Rendes é presidente da rede e falou um pouquinho sobre isso para a gente.
Bom, essa mudança adotada pela rede ICM, ela acontece dentro do planejamento estratégico e do reposicionamento da marca da rede que nós iniciamos em 2016. E a utilização da energia solar para nós, sabendo que ela provoca menor impacto ambiental, ela se constitui uma verdadeira conversão ecológica, que é preconizada pelo Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Então, a gente poderia dizer que é um misto de propósito com responsabilidade social. E por meio dela, dessa utilização da energia, a rede ICM, que é comprometida com o futuro e movida por uma paixão pelo cuidado do planeta, pretendemos minimizar os custos, podendo sim, assim, dessa forma, ampliar o atendimento aos menos favorecidos, bem como contribuir também para um futuro mais saudável e mais sustentável da humanidade. Então, foi com esses objetivos que nós adotamos essa mudança.
Outra pergunta é se todas as escolas da rede terão energia solar e equipamentos, né, para geração da energia solar, depois tem a compensação na conta de luz. A irmã Marlise também falou sobre isso.
Nós pretendemos, assim, até fevereiro de 2020, que todas as 23 unidades da rede, entre colégios e obras sociais, já tenham esse sistema fotovoltaico, né, para geração de energia a partir da captação da luz solar, que a gente quer uma fonte renovável, que é abundante, que não é poluente. E nós iniciamos uma primeira fase, que já foi concluída, nas nossas unidades de ensino. Colégio Imaculada Conceição em Dois Irmãos, que já está com o sistema funcionando, e inclusive nós já constatamos no primeiro mês somente nessa unidade, já a redução no valor da conta foi de 80%. Após o Colégio Imaculada Conceição, então, o sistema foi instalado, está sendo instalado no Colégio Nossa Senhora da Glória, em Porto Alegre, Colégio Madre Milda, em Caxias do Sul, e na Escola Nossa Senhora do Carmo, no Rio de Janeiro. São as primeiras que, inclusive, já estão foram concluídas até o final de novembro. As outras demais serão instaladas posteriormente. Nós temos 23 unidades, dessas 15 unidades de ensino e 7 unidades socioassistenciais.
Como a rede quer instalar essa geração de energia em todas as unidades, também perguntamos qual o investimento que está sendo feito nisso, o aporte financeiro. Também, uma pergunta do momento na área no setor da energia solar é o que eles acharam dessa notícia, dessa consulta pública que está sendo conduzida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, sobre a possibilidade de taxar a geração de energia elétrica. E a irmã Marlise Rendes diz que isso foi ponderado, foi discutido. Vamos saber qual foi a conclusão, né, depois dessa reflexão.
O nosso investimento será de 4,5 milhões para ser sustentável nessa geração de energia. E essa taxação ela foi discutida bastante e nós tivemos a informação assim, de que até o final desse ano ainda quem já iria implantar até o final do ano não teria essa taxa. E além disso, me parece que tem uma questão de quem repassa a energia de uma unidade para outra é que teria essa uma taxação maior. Mas, mesmo após essa discussão, nós entendemos que é viável nós fazermos essa implantação.
Para terminar, perguntamos das expectativas, se a rede estava confiante nesse novo modelo de energia para todas as unidades, enfim.
Nós estamos confiantes, sim. A gente acredita que vai ser uma grande economia, o que vai nos possibilitar poder realizar mais a nossa missão em favor dos menos favorecidos, que é a nossa meta, nosso objetivo, e também contribuir para um mundo mais sustentável, né? Um mundo mais saudável para a humanidade.
Essa foi a nossa conversa com a presidente da Rede de Ensino ICM, irmã Marlise Rendes, falando um pouquinho da escolha da rede por implementar energia solar nas suas unidades. A entrevista completa, mais detalhes ao longo da semana, lá em gauchazh.com/Giane Guerra. Na linha conosco, novamente, aqui no programa Acerto de Contas, a Thaís Delpino, que é do Núcleo de Pesquisas do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, o Sindilojas Porto Alegre. Thaís, tudo bom?
Olá, Giane, tudo bom?
Bom, né, os ouvintes que acompanham aqui o programa Acerto de Contas sabem que quando a Thaís vem aqui conversar com a gente é porque tem pesquisa saindo do forno lá no Sindilojas, né, Thaís?
Isso mesmo, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência do consumidor, que é a última pesquisa que o Sindilojas está lançando, é a mais recente que nós temos. E então vamos falar um pouquinho aí sobre de que forma, né, os lojistas podem melhorar a experiência do consumidor, atender esse consumidor e o que a gente pode trazer para os clientes.
A gente tem falado muito sobre essa expressão, a experiência de consumo, né, Thaís? Porque, enfim, por vários motivos, né, a experiência de consumo sempre foi uma coisa importante, mas virou mais importante ainda agora, em especial para as lojas físicas, até mesmo pelo avanço do comércio online. Então, a loja física tem apostado e tem que apostar ainda mais em melhorar a experiência de consumo. Mas o que é a experiência de consumo? Para o nosso ouvinte, né, que é consumidor, o que é uma experiência de consumo para ele?
Certo. A experiência do consumo, então, é tudo que o lojista pode trazer para melhorar o momento da compra do cliente, tá? A gente percebe aí que, ultimamente, né, há um crescimento grande aí no nível da expectativa dos clientes e eles buscam cada vez mais, então, produtos, né, que possam satisfazer essas necessidades que eles têm no momento da compra e tornar a compra uma maneira diferenciada, né, mais atrativa, assim, de buscar, então, os produtos que eles estão querendo. Né? Então, principalmente assim, o lojista ele tem que priorizar um bom relacionamento, né, com os clientes e oferecer então mais do que eles estão esperando, né? Buscar conquistar eles de forma a fazer com que eles terminem se fidelizando também, né? Então, a experiência do consumo está nisso, né? Ela está pautada em alguns pilares que a gente traz ali no e-book, né? Que são sucesso, esforço e emoção seriam os três pilares principais, né?
O que eles significam, Thaís? O que é sucesso, emoção?
Sucesso, isso, a gente está falando em sucesso quando está relacionado à função da marca, né? É a capacidade que a marca tem de solucionar um problema inicial do cliente. O que a gente diz? Que quando o cliente ele vai fazer a compra, ele está sempre buscando solucionar um problema. Né, ele busca aquele produto, aquele objeto que ele está comprando, porque ele tem alguma coisa que ele tem que solucionar, que ele tem que resolver, ou ele tem uma festa para ir, ou ele tem um presente para dar. E aí, então, o que a gente diz? Né, que eles têm que. O primeiro passo para ter sucesso na venda é solucionar esse problema inicial do cliente. O lojista ele tem que se perguntar, né? O meu cliente, quando eu for vender, o meu cliente ele vai encontrar aquilo que ele está buscando? Esse é o primeiro passo. Depois, então, a gente passa para o esforço. Quando a gente fala em esforço, é o lojista buscando minimizar o esforço do cliente e encontrar o que ele procura, né? Fazer com que tornar fácil aquele momento da compra, é fazer com que ele busque e encontre os produtos, eliminando algum atrito que possa ter no momento da venda, tá? Então, a outra pergunta é, o meu cliente ele vai encontrar o produto com facilidade? Será tranquilo para ele? E, por fim, então, a emoção, né? Que é chamar a atenção do cliente para que esse lembre da marca futuramente, né? E então, buscar, assim, ele está emocionalmente impactado por essa experiência que eu estou proporcionando para ele, né? Essa é a outra questão, né? A gente... Quando a gente falou, né, porque a gente fez uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né, para chegar nesse ponto. Então, a gente entrevistou consumidores da capital, né. E quando a gente perguntou para eles, né, sobre, assim, quais eram os aspectos citados que eram mais importantes para uma experiência de compra ideal. Então, os que foram citados foram atendimento qualificado, atendimento sempre como um primeiro ponto, né, tem que atender de forma correta o cliente. Variedade dos produtos, ele quer buscar e encontrar, né, aquele produto que ele está querendo comprar. compromisso com a satisfação. Então, o lojista ele tem que estar comprometido com o cliente, com o bem-estar dele lá no fim da compra, né? Com todos aqueles fatores que compõem a experiência de compra, a jornada de compra, chega lá no fim, ele tem que estar satisfeito. A gente tem que ter certeza disso. E, por fim, a resolução ágil de problemas, que é o que eu estava comentando, né? Ele tem um problema, ele tem que, o lojista tem que solucionar rapidamente esse problema.
Pois é, atendimento, né? Como isso é importante. É uma coisa tão, tão antiga do varejo, né, Thaís? Tão antiga
muito.
Que o lojista não pode pecar nesse ponto, né? Ainda mais o lojista da loja física, né? O atendimento é tão importante. E tu sabe que uma coisa que a gente, acho que nós já conversamos em outro momento, que é a ter vendedores mais experientes. Inclusive, eu tenho visto algumas redes de lojas que estão empregando pessoas mais velhas até, mais maduras, né? Porque elas têm mais jogo de cintura, elas têm aquela coisa do olho no olho, né? E elas fazem um exercício de empatia de uma forma mais fácil que os jovens, né? De uma forma mais eficiente, muitas vezes. Não que os jovens também não consigam, né? A gente fala de uma forma geral. E os jovens também têm outras coisas que eles saem na frente, né? Do que os mais velhos. Mas cada um no seu quadrado. Eu acho isso tão importante. Os lojistas deveriam abrir os olhos para isso, né?
Exatamente, o atendimento é fundamental, não adianta, o lojista ele tem que estar preocupado com isso, sim. Sabe que a gente traz ali, né, na pesquisa, no e-book, que é um dado assim, que me chamou bastante atenção, que são necessárias 12 experiências positivas para compensar uma experiência negativa não resolvida. O lojista ele tem que se preocupar, então, com essa experiência positiva logo num primeiro momento. Tu não tem que se preocupar depois em buscar retomar esse cliente, trazer ele de volta para a loja. Não, isso tem que partir já do início da venda.
E pensar que se o lojista tiver a oportunidade de gerar essas duas experiências positivas, né?
Exatamente.
Pois
né?
É.
Porque depois tu tem que criar maneiras, formas de ter essas duas experiências positivas. Então, por que não já num primeiro momento, né? Tu trazer tudo isso que o consumidor...
Para não criar essa rejeição, né?
Isso.
Claro, não me surpreende uma das perguntas que vocês fizeram, né? Se você costuma dar preferência para lojas que ofereçam uma boa experiência de compra, 80% disseram que sim. Mas, me chamou a atenção, você prefere lojas que estejam nas redes sociais, estejam presentes nas redes sociais? 51% dos entrevistados disseram que não. Essa resposta me surpreendeu, Thaís.
O que a gente vê, né, que os consumidores, que essa questão do consumidor preferir a compra online, na verdade ela é um mito, né, não é verdade. O cliente ele está muito preocupado com a possibilidade de conferir preços e detalhes nos produtos, né, pela internet antes, mas ir até a loja adquirir e comprar lá, né. Embora o cliente ele busque essa informação pela internet, ele está conectado, ele está nas redes, ele está vendo ali a propaganda, a marca ali sendo divulgada, a experiência ainda da loja física é fundamental. Ele quer estar com a possibilidade de experimentar, né, tanto os produtos, quanto ter a conversa, o diálogo com o vendedor, ser bem atendido. Então, essa questão do físico e do online, o físico ainda é muito forte, e o online, e as lojas físicas têm que estar ligadas com o online, mas não é o cliente ainda não busca somente a compra online, né? O físico está bem presente ainda.
Vamos avançar um pouquinho na pesquisa de vocês, Thaís, achei bem interessante as pessoas dizendo, enfim, né, mas 6 em cada 10 disseram que não tem conexão emocional com alguma marca. Mas vocês também perguntaram com qual marca você possui uma conexão emocional. Aí responderam aqueles que disseram que tem essa conexão, imagina.
Sim,
me chamou a atenção que Nike e Adidas lideraram as citações dos entrevistados, marcas da área esportiva, né, de confecções esportivas. Surpreende? Te surpreendeu isso?
É que assim, no caso da Nike e da Adidas, principalmente da Nike, a gente até traz esse case no e-book, tá? Ela traz muito ligado também a essa questão da experiência, do cliente poder, principalmente, customizar. Eles têm um produto novo agora, que é a inovação pela personalização, que a gente diz, que ele traz a opção de customizar o próprio tênis através do site e receber em casa um produto único e exclusivo, né? Então, são marcas que estão ligadas, sim, à experiência, conexão emocional tá nisso, entendeu? E se identificar em alguns momentos, em outras marcas, é a questão do propósito. Tu te identifica porque a marca defende alguma causa, tá ligada a alguma causa animal, ambiental, e aí a pessoa termina se conectando. E o caso da Nike é muito isso, assim. Ela traz sempre a experiência, né? Nas lojas também a gente percebe isso da Nike, principalmente fora, né, do país. Então, trazem experiências e isso, sem dúvida, conecta com o emocional das pessoas.
Bom, e depois ali tem o Boticário e a Natura, que são concorrentes, né? Interessante isso. E depois tem a Usaflex, bacana, né? Usaflex, empresa que tem sede aqui no Rio Grande do Sul e que tem apostado muito, investindo muito depois que recebeu o aporte financeiro de um fundo de investimentos e o executivo Sérgio Bocaiúva assumiu a presidência da empresa, que volta e meia também nos antecipa aqui no programa Investimentos que essa calçadista está fazendo. Bom, eu vou colocar, né, ao longo da próxima semana o ranking completo dessas marcas, mais detalhes da pesquisa de vocês. Thaís Delpino, muito obrigada pela entrevista, viu?
Ah, Jane, muito obrigada. A gente que agradece aí o espaço mais uma vez. Eu queria também convidar, né, todo o pessoal que está aí ouvindo a gente para acessar o site do Sindilojas, né? As nossas pesquisas estão todas lá no sindilojasco.com.br. São temas bem interessantes, tenho certeza que serve tanto para os lojistas quanto para os consumidores. E também queria convidar o pessoal, porque a gente está gravando podcasts agora. Aí quem tiver interesse em ouvir os nossos conteúdos das pesquisas, vocês encontram todos os conteúdos na plataforma Anchor FM e no canal do Sindilojas Porto Alegre no Spotify. Então acessem, tenho certeza que vocês vão gostar.
Tá certo, então. Thaís Delpino, que é do Núcleo de Pesquisas do Sindilojas Porto Alegre, muito obrigada pela entrevista e até a próxima pesquisa, Thaís.
Até a próxima, gente.
Vamos para o intervalo, em seguida mais notícias de economia aqui no programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz. Voltamos agora com o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, patrocínio do Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, variedade em compras, eventos culturais e muitas opções gastronômicas. Você tem lá no Shopping Total, patrocínio de CDL Porto Alegre, também no programa Seu Dinheiro Vale Mais no Instagram de Gaúcha ZH, dicas de finanças pessoais toda quinta-feira, um programa novo, dicas novas lá no Instagram de Gaúcha ZH. E recupere a da última quinta-feira as dicas sobre como driblar o aumento do preço da carne e reduzir o impacto no orçamento familiar. Agora eu pedi uma explicação para a planejadora financeira Letícia Camargo, nossa conhecida aqui no programa Acerto de Contas já, que nessa época do ano tem uma oportunidade bacana para quem tem um dinheiro guardado e costuma investir em plano de previdência privada. Tem um aporte que pode ser feito nessa época e que a gente consegue deduzir um valor maior do imposto de renda no ano que vem. Mas atenção que tem prazo para fazer esse depósito, né? É só transferir o dinheiro para a conta do plano de previdência privada e aí depois, isso na hora da declaração, aumenta o valor a ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda no ano que vem. Mas a Letícia explica para nós direitinho como funciona isso e é uma oportunidade de reduzir pelo menos um pouquinho a mordida do leão no ano que vem.
A questão da previdência privada é que, para aquelas pessoas que são assalariadas, recebem aluguel, por exemplo, que têm renda bruta tributável, elas podem aportar até 12% em um PGBL ou no seu fundo de pensão, e aí vai ter um benefício fiscal sobre esse valor, tá? Então, teria que fazer as contas de 12% da renda bruta tributável. Lembrando que 13º e PLR não são renda bruta tributável, são tributáveis na fonte, definitivamente. Então, não entram nessa conta. As férias e o um terço das férias são renda bruta tributável, então entram nessa conta. Então, você faz a conta durante o ano, qual que foi a sua renda bruta tributável, coloca 12% disso aí em um PGBL ou em um fundo de pensão. Para poder usufruir desse benefício fiscal, tem que declarar pelo modelo completo, tá? E tem que ser ou contribuinte do INSS ou do regime próprio, ou ainda ser aposentado de um desses dois regimes ou pensionista de um desses dois regimes, tá? Então, aportar 12% da renda bruta tributável para poder ter direito a esse benefício fiscal, tem que declarar pelo modelo completo e ser contribuinte do INSS ou do regime próprio, ou aposentado ou pensionista de um desses dois regimes. Ah, e tem mais, é importante, o aporte tem que ser feito ainda nesse ano de 2019 para que você possa usufruir disso na sua próxima declaração, tá? Então, é bom não deixar isso muito para o final do ano, que as coisas complicam, às vezes o processamento do aporte demora um pouco. Então, para garantir, o ideal é que faça agora no começo de dezembro para garantir que vai estar tudo certinho e vai poder usufruir desse benefício fiscal no, na declaração do ano que vem. Ok? É isso aí. Valeu, tchau, tchau.
Na última semana, a coluna Acerto de Contas, meu colega Daniel Jussani, conversamos com a Daniele Jardim Vasconcelos. Ela e a irmã são responsáveis pela boutique de beleza Ulalá, que é um empreendimento, um salão de beleza aqui de Porto Alegre e que tem como foco mães e crianças. A Daniele contou um pouco como surgiu a ideia, falou um pouco mais sobre o fato de ser um espaço pensado na mulher, nas mães, nos seus filhos, e a gente ouve um pouquinho.
Então, eu era advogada, aliás, sou advogada, né? Advoguei por 11 anos numa empresa. Eu sempre adorei o direito, mas eu sempre tive isso na veia, assim, de fazer algo que realmente transformasse as pessoas, que trouxesse beleza, bem-estar. Então, eu imaginei fazer isso através da beleza, de trazer empoderamento para as mulheres. Desde 2014 comecei a gerir, né? Porque sim, foi uma gestação. Porque desde 2014 eu comecei a estudar sobre isso, a me envolver em cursos, conhecer profissionais. E aí então eu comecei a desenvolver esse projeto. Aí eu tive minha filha, de 4 anos, a Manuela. E aí aflorou mais ainda essa ideia de entrar também para o mundo das crianças, de princesas, de Disney, de príncipes, heróis. E aí começou a me surgir a ideia, assim, de trazer alguma coisa também relacionada às crianças, porque eu via uma necessidade de, quando eu ia me arrumar, por exemplo, fazer alguma coisa, eu não podia levar minha filha, ou eu podia levar para lugares em que tinha espaço kids, mas não tinha uma convivência minha e com a minha filha, assim, de fazer serviços num mesmo lugar. E aí, então, me surgiu essa ideia de fazer uma estética, um espaço de convivência familiar entre mãe e filhos.
Ela também contou, trouxe mais detalhes de como funciona esse espaço infantil para as crianças que tem lá.
Comecei a pensar, bom, mas que serviços, né, que podem ser diferenciados para as crianças fazerem? Aí eu viajei para Disney e na viagem para Disney eu vi algo que encantou muito, encantava muito todas as crianças, que era um espaço em que as meninas e os meninos se transformavam em príncipes, princesas, super-heróis. E aí eu resolvi trazer essa ideia para Porto Alegre, porque eu pensei assim, pô, única forma que tem da criança viver isso é indo para Disney. E aí me deu aquele estalo, assim, nossa, eu vou trazer isso para cá, vou trazer isso para Porto Alegre dentro desse conceito que eu estou pensando de ter serviço para mãe e filhos, e vou trazer isso aqui para Porto Alegre. E foi assim que surgiu a ideia. Aí, na minha segunda licença maternidade, eu comecei a executar o projeto, já viu, né, que eu grávida executo projeto, né? Então, na minha segunda licença maternidade, quando chegou na hora de voltar para trabalhar, eu disse, não, eu não vou voltar. Eu vou, então, realizar esse meu grande sonho, que é empoderar mulheres através de beleza e bem-estar e trazer também junto a convivência familiar entre mães e filhos.
Agora, uma questão bem curiosa que ela falou, que a Daniele contou. Além de ser um espaço para mães e filhos, é um espaço de convivência familiar e o salão também preza por contratar mães, ter mães na equipe de funcionários. E a Daniele explicou por quê.
Sim, exatamente. Então, foi bem assim mesmo, por eu ver uma necessidade do mercado, por eu perceber que o mercado de trabalho é muito machista, eu trouxe isso como um propósito de vida meu, assim, de contratar mulheres, mães, porque as mulheres que são mães que geram a humanidade, né? Nós que formamos os seres humanos, né? Então, imagina se daqui a pouco a mulher não puder mais ter filhos para poder entrar no mercado de trabalho. O que vai acontecer, né? Então, eu criei um propósito de vida meu, assim, para priorizar contratar essas mulheres que são mães. Então, hoje, a maior parte das colaboradoras são mães. Mulheres, todas, né? Todas são. Mas mães. E não é nada relacionado, assim, a bandeiras e tudo mais, não é isso. É realmente um propósito de vida de empoderar essas mulheres, especialmente as mulheres que são mães. Eu já tenho a contratação, essas pessoas já estão contratadas, já estão aqui trabalhando, são maravilhosas, profissionais maravilhosos, ser humanos maravilhosos, polivalentes, né, porque a mãe consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E elas valorizam muito isso também, por eu dar essa oportunidade, por eu trazer muito isso e compreender muito. Ah, tem que, sei lá, ir a médico, dar uma atenção pro filho, né, trabalhar um pouco menos, conviver com a família, porque isso é importante também para que as pessoas, as mulheres possam conviver com a sua família e ter esse convívio familiar, né? Não trabalhar 12, 14 horas, como a gente vê por aí. Então, para isso, eu também criei um sistema de remuneração diferente, para que elas possam ganhar um pouco mais, sem precisar trabalhar 12, 13 horas aqui, para poder ter um convívio com a sua família e, assim, serem muito mais felizes, né? Na sua profissão, atendendo a cliente. E isso reflete no atendimento dela para as clientes, né? Faz parte desse empoderamento todo. É um propósito de empoderar mulheres, sejam elas clientes ou profissionais.
O empreendimento começou no início do mês. Perguntamos também como foi a recepção das pessoas, como está hoje o fluxo de clientes.
Então, nós inauguramos no dia 9 de novembro. Eu convidei, assim, pessoas do meu convívio, amigos, e disparei algumas coisas no Instagram, assim, aleatoriamente. Não fiz nenhum marketing, nenhuma mídia. E houve um marketing orgânico, porque... primeiro que o lugar é muito bem localizado, fica na Comendador Caminho, esquina com o Mostardeiro, bem em frente ao Parcão. Então é um lugar muito visual, muito visível, e é bonito também, né? Chama atenção. Então na inauguração me espantou bastante, eu não estava nem esperando tanta gente para a inauguração. E as pessoas já vieram com as crianças, e as crianças já se conectaram com o lugar. E sim, a gente já está tendo bastante movimento de mães e filhos, não só mães, mas mulheres como um todo, porque vem a mulher com o seu afilhado, com o seu sobrinho, as vovós com as netas, né, com os netos, e as mães também com seus filhos. E não só com os filhos, vem também para fazer os nossos serviços, para as mulheres mesmo, né? Não necessariamente com as crianças, porque tem essas duas vertentes aqui. Seriam os serviços mães e filhos e também os serviços para as mulheres, né? Que querem vir também sem os filhos, vir aqui, tomar uma espumante, fazer os serviços, né? Com as amigas. Eu tenho um spa dos pés aqui, que é um grande diferencial, que é um local, assim, bem especial, que as mulheres ficam local elevado, com uma cuba e uma torneira, fazendo o seu pé, que é algo diferente, que não tem aqui também. Então, tá sendo bem legal a repercussão. Tá vindo bastante mães, filhos e mulheres.
Sim.
E todas as pessoas que fazem os serviços aqui, tanto as mulheres quanto as crianças, saem daqui encantados.
Nossa entrevista, então, com Daniele Jardim Vasconcelos, que é empreendedora por trás da boutique de beleza Ulalá, que tem espaço para convívio familiar, prioriza a contratação de mães no quadro de funcionários. E mais detalhes, você sabe, ao longo da semana, em gauchazh.com/Giane Guerra.
Fique de olho.
Agora o quadro Fique de Olho com a Francine Silva. Destaque dessa semana para uma empreendedora, uma mãe que criou uma farofa. Para atender o filho com autismo, ele só comia farofa e a receita virou um negócio aqui na capital.
Olá, Giane. Hoje vou contar uma história de superação e empreendedorismo que é de arrepiar. É a história da Miriam Freitas, mãe do Luiz Fernando, um menino autista de 7 anos. Ela é natural de Goiás, está morando aqui em Porto Alegre e criou a Companhia da Farofa para atender a um desejo do filho. Vem comigo nessa conversa.
Então, a Companhia da Farofa surgiu a partir da necessidade que eu vi do meu filho de ser atendido por uma coisa que ele gostava muito de comer. Eu sou goiana, ele nasceu aqui e a gente estava morando em Goiás. E como ele está dentro do espectro de autismo, ele tem apesar do autismo dele ser leve, ele tem uma autosseletividade alimentar e ele tem uma preferência, eu fui observando que ele tem uma preferência por comidas secas e crocantes. E sempre que ele come as coisas assim por temporada, ele passa 2 semanas comendo só aquilo, depois ele não quer mais, muda para outra coisa. Então eu fui observando isso e numa feirinha de produtos artesanais eu degustei uma farofa lá em Goiânia ainda e dei para ele, né? Assim, eu sempre ofereço, né? Às vezes ele não quer, mas ele gostou, experimentou e gostou. E nunca mais eu fiquei sem farofa em casa. E aí a gente resolveu vir para... Eu resolvi vir para o Rio Grande do Sul, porque a família do pai dele mora aqui, e eu estava tendo dificuldades com ele, que ele estava numa fase muito difícil, e eu não tenho pai nem mãe, então eu estava muito sozinha lá em Goiânia, apesar dos meus outros familiares serem de lá, mas eu não tinha muita ajuda. Então eu resolvi vir para perto da avó dele, né, para ter um pouco de ajuda com ele, também para poder trabalhar, fazer alguma coisa, porque desde que ele nasceu nunca mais eu tinha trabalhado.
Uhum.
E então eu vim e trouxe muita farofa na mala. Enchi minha bagagem de farofa. E aí foi acabando, veio uma amiga, trouxe mais para mim. Eu falei, mesmo que você pague excesso, eu pago o excesso, mas traz farofa para mim. Porque eu procurei por aqui uma farofa parecida e não tinha, só tinha essas de mercado, né?
Sim.
Bem, bem simples e com muito conservante. E aí, foi acabando de novo e eu falei, eu vou entrar em contato com essa menina, de quem eu compro, e vou oferecer para ela para eu representar aqui, porque é um produto bom, todo mundo que experimentava achava uma delícia, né? E não tinha nada parecido, ela não quis negócio comigo, ela não quis me dar representação. Eu falei, olha, eu tô morando no Rio Grande do Sul, me vende a receita, porque eu não vou concorrer com você, se um dia eu voltar para Goiânia, a gente assina um contrato, eu não vou fazer farofa para não concorrer, enfim, ela não quis. Eu falei, então eu mesma vou desenvolver minha própria farofa. Aí eu fui atrás de farinha aqui, não achava, a farinha daqui é muito fina, é diferente, né? Não dava a crocância que eu buscava. E aí eu comecei a trazer farinha de Goiás. E fui fazendo os testes, contratei uma equipe de engenharia de alimentos para fazer a parte técnica, né, de tabela nutricional, essas coisas. E para chegar numa receita perfeita, porque tem que ter um padrão, não pode fazer, cada vez você fazer de um jeito, né? Então, eu contratei a empresa Júnior da Federal, né, da Federal do Rio Grande do Sul, e chegamos nessa receita perfeita e eu lancei. Fiz um pré-lançamento, na verdade, assim, comecei a distribuir aqui, distribuir ali, para algumas pessoas, para conhecerem, e aí fui convidada para fazer um pré-lançamento num evento de network feminino.
É, que legal!
E foi muito bacana, porque essas meninas, assim, foi uma porteira aberta mesmo, foi assim, eu até me emociono, porque eu tinha chegado aqui, não tinha nenhum ano ainda, e eu consegui fazer muitos contatos bons, e também eu vou atrás, né? Eu procuro estar sempre envolvida em eventos. E esse clube é o Clube W, né? É um clube de network feminino que assim, que me deu muito suporte, me dá ainda, né, bastante apoio. E nesse dia do pré-lançamento, tinha uma outra garota lá que participa também, que tem um canal no YouTube. E ela me convidou para fazer uma entrevista. Foi bem bacana. Eu contei também a história e foi bem legal, assim. Então, a Companhia da Farofa surgiu dessa necessidade de atender o meu filho. Por mais que, às vezes, ele passe alguns dias sem querer farofa, tem vezes que eu mando de lanche para a escola farofa.
Sim. Sim, então, qual o segredo? Claro, eu não quero que tu me conte qual a receita, né? Mas assim, qual o segredo? Qual a diferença da farofa que a gente encontra no mercado?
Além do sabor, a crocância, e eu acho que o amor que eu coloco, o propósito que eu coloco nela. Claro que, né, tem a parte sensorial de textura que é diferente. Não teve uma pessoa até hoje que experimentou que falou, ai, não gostei. Todo mundo gosta, porque ela realmente surpreende, ela é muito crocante e saborosa mesmo. Então eu digo que é uma farofa com amor, sabor e propósito.
Ah, que lindo! E tu mesmo que faz a farofa?
Eu que faço.
Tu transformou a tua cozinha, então, numa cozinha industrial, praticamente.
É, por enquanto é uma produção bem artesanal, né? E eu até estou procurando casa para me mudar, porque eu quero ampliar. Né, eu preciso ampliar e não está dando mais para fazer na minha cozinha. Eu preciso de uma casa que tenha uma cozinha separada, até porque eu preciso da licença, né, da vigilância sanitária, essa coisa toda. Eu tenho que fazer tudo dentro das normas para eu poder crescer e realmente fazer o negócio se expandir. Como já teve muita gente interessada, tem vários pontos de venda querendo revender. Por enquanto, eu tenho só dois pontos de vendas e duas representantes.
Ah, tem representantes até? Aqui em Porto Alegre mesmo?
Sim, tem. Essa menina do canal do YouTube acabou se empolgando tanto, gostando tanto, amando tanto a história e o produto que ela revende para mim.
Ai, que bacana. E onde são os pontos de venda aqui em Porto Alegre?
Os pontos de venda tem uma aqui na Zona Sul, na Cavalhada, na Fisiosul. É uma clínica de fisioterapia, mas que eu levei lá e o pessoal gostou, falou, não, pode deixar aqui que a gente vai revender para os pacientes. Então ali é um ponto de venda, que nem é um local que vende esse tipo de coisa, né? Não vende comida, mas sempre tem gente levando coisas para vender para os clientes lá, então elas pediram para eu deixar. Então aqui é um ponto de venda. E tem também na Ada Mascarenhas, lá na Zona Norte, no Bendito Armazém.
Para o Fique de Olho, Francine Silva.
Agora vamos à região central do estado com a Amanda Bueira, que traz informações sobre um aplicativo de agendamento em quadras esportivas lá em Santa Maria, que já tem mais de 400 horários marcados.
Uma novidade que facilita a vida dos praticantes de esporte em Santa Maria já está em funcionamento. O aplicativo A Minha Quadra, que permite o agendamento de horários em quadras esportivas da cidade, tem 9 parceiros. Atuando desde agosto, o app já foi usado para marcação de mais de 400 horas. Conforme Francisco Galarreta, CEO do A Minha Quadra, a ideia surgiu da vontade dele de criar um aplicativo. Ele trabalhava em um app para agendamentos de consultas médicas, mas esse aplicativo ainda não se consolidou em Santa Maria.
Quando estava lá, eu acompanhei que em Pelotas é muito usado, mas ainda está iniciando também aqui em Santa Maria. Hoje em dia tudo é aplicativo, tem aplicativo para tudo. Assim, quanto mais tu pesquisa, mais tu fica apavorado, porque tem realmente para tudo. E eu pensava, o que está faltando?
Entre os parceiros, há quadras de vôlei, futsal, futebol, basquete e handball. Por enquanto, o sistema está limitado. Apenas usuários do Android podem fazer o download. Porém, há também um site do sistema que tem as mesmas funções do aplicativo. Até agora, são 80 usuários de quadras que já se cadastraram no app ou no site e agendaram os horários. Para os clientes, os próximos passos são liberar o download para usuários de iOS e aumentar o número de quadras. Já para os parceiros, o grupo pretende desenvolver levantamentos no próprio aplicativo sobre como estão os agendamentos e também permitir que os donos de quadra incluam as marcações feitas fora do app, para que, com o tempo, seja abandonado o sistema de marcações no papel.
Bom dia, Giane. Bom dia a todos. Na terça-feira, todos nós brasileiros ficamos sabendo quanto a economia brasileira cresceu no terceiro trimestre, que é o período entre julho e setembro. O crescimento comparado ao trimestre anterior foi de 0,6%, que não é grande coisa, mas veio um pouquinho acima da média das expectativas de mercado. E como a gente já cresceu 1% no acumulado de janeiro até setembro, todos os economistas, melhor dizendo, foram refazer as contas para este ano, porque a média das expectativas estava um pouquinho abaixo disso. Só que aí a gente ficou sabendo que tem um número lá dentro do PIB que pode não estar muito certo, que é o número das exportações. O que a gente ficou sabendo nesta semana? Que tem um problema no registro das vendas brasileiras para o exterior que pode ter provocado um número menor dentro desse PIB geral da nação. Isso significa que o IBGE vai ter de revisar antes do esperado esse número e o IBGE já disse pra gente que vai fazer isso lá em 4 de março de 2020. Mas teve gente que entendeu errado toda essa conversa e achou que a diferença no número da exportação teria turbinado o PIB. Convenhamos, não é nem tão alto assim para se dar o trabalho de turbinar, então não foi esse o caso, mas houve um erro que ainda não está bem explicado, a gente está cuidando disso e conversando sobre isso com economistas para entender ainda o que foi que aconteceu. E também essa semana a gente viu que a alta do dólar não é assim tão benigna no Brasil quanto gostaria o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ela ajudou a inflação a subir, foi a mais alta desde 2015 para esse mês, então tem um ponto de atenção. Embora continue muito baixa e não deva prejudicar os planos do Banco Central de cortar mais 0,5 na próxima semana na reunião do Copom. Mas é uma advertência para o ministro, sim, de que, infelizmente, no Brasil, dólar muito alto não convive muito tempo com juro muito baixo. Bom final de semana a todos.
Programa Acerto de Contas de hoje fica por aqui. Teve na técnica Douglas Weber, Rudinei August, Domingos Sávio, Paulo Fraga e Augusto Silveira. A produção é sempre do Daniel Jussani, meu parceiro também da coluna Acerto de Contas. Patrocínio de Shopping Total, bom para comprar e ser feliz, variedade em compras, eventos culturais e muitas opções gastronômicas lá no Shopping Total. Agora vamos para o encerramento do programa. Um ótimo domingo a todos. Até semana que vem.